Fala, galera da Taverna Maromba, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast da Maromba. Hoje a gente vai falar sobre quantas repetições, qual cargo usar, 3 de 15 para secar, 4 de 8 para crescer, o que que você faz? A gente tem uma gama de exercícios para fazer e na hora de escolher a sequência de repetições, a gente vai ajudar vocês dois. Meu nome é Michael, se apresenta aí, Léo.
Fala galera, aqui é o Léo Veloso, e é isso aí que o Mike falou, né? Hoje então o tema é sobre faixa de repetições, qual cargo utilizar, né, durante o nosso treino, que é uma dúvida de muitas pessoas, né? A maioria dos iniciantes, na verdade, tem esse tipo de dúvida, esse tipo de realmente questionamento, do tipo assim, ah, vou fazer, sei lá, um leg press, qual peso eu coloco aqui, quantas repetições eu coloco aqui, faço aqui, né? Na maioria das vezes tem uma ficha de treino, mas ainda assim eles perguntam, né? Tem esse tipo de questionamento. Eu lembro até uma vez não, na verdade várias vezes, até que é recorrente, as pessoas mandarem, tipo, na caixinha de perguntas aqui do Insta, ah, Léo, eu faço agachamento com 100 quilos, tá bom? Qual peso é bom de colocar no leg press? Ou coisas assim, que são coisas que é difícil, né? É muito relativo e sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Destrinchar.
Deixa eu vamos olhar na bola mágica aqui. Vou tentar descobrir.
Exato, exato. É complicado. Enfim,
Exatamente.
para a gente começar, eu acho que é importante frisar que o número de repetições que a gente vai fazer por série é diretamente ligado também à carga que a gente vai utilizar. As duas coisas andam juntas, né, na grande maioria das vezes. Então, por isso que quando a gente foi fazer, né, foi decidir o tema aqui do nosso podcast, a gente está gravando isso aqui para vocês, a gente colocou esses dois temas juntos. Porque não tem como a gente falar de repetições sem falar de carga e nem como falar de carga sem falar de repetições. Por exemplo, se você vai fazer 15 repetições, é uma carga diferente de fazer 5 repetições, né? Enfim, essa é uma questão até que óbvia. Então, por isso que é uma coisa que anda junta e você precisa entender as duas coisas para conseguir, né, tirar, digamos, uma conclusão e entender um pouco melhor qual que é o número ideal de repetições ou carga para usar nas séries.
Se você não é um powerlifter que trabalha com porcentagem de RM, se tu nem sabe o que é um RM, para quem não sabe, é uma repetição máxima para aquele exercício, por exemplo, sei lá, o agachamento com 180 quilos, fez uma repetição e tu não conseguia fazer mais nenhuma. Isso é teu 1 RM. No powerlifter, a gente trabalha com porcentagem de 1 RM, ou seja, tu vai fazer 80% de 180 quilos, vai fazer 60%. Ali a pessoa está ditando para ti a carga que tu tem que usar no exercício. Quando a gente vai para a academia, vai trabalhar com o público em geral, na consultoria, a gente não sabe o RM e é muito difícil da gente fazer esse cálculo, né, Léo? A gente pegar aluno por aluno e calcular o RM, eu acho que nem é válido, tá ligado? E é o que o Léo falou. Então as repetições é o que vai ditar a carga. Se a gente bota repetições menores, é diferente, a carga vai ser diferente do que se o exemplo do Léo falou lá de fazer 15 movimentos. Mas, Léo, eu faço 15 repetições com muito peso. Eu consigo fazer os dois, cara. Consigo.
Tem gente que tem uma anomalia, né, cara? Não faz nenhum tipo de sentido, porque é isso que o Mike falou, né? As cargas, elas, por exemplo, quando a gente vai falar de estudo científico, alguma coisa assim, livros e tal, a gente sempre baseia as cargas em porcentagem de uma repetição máxima. Então, se o cara faz agachamento com 100 quilos e ele coloca 80 quilos, ele está trabalhando com 80% da máxima dele, né? É uma coisa que é difícil de fazer na academia, como o Mike falou, até na consultoria, por uma questão, às vezes, de segurança ou então experiência do aluno. A maioria das pessoas não consegue, não tem ainda o feeling, não tem a maturidade, a experiência no treinamento para poder fazer. Tem alguns métodos legais, né, que são calculadoras, que coloca ali uma faixa de repetições que você fez e ela estima toma repetição máxima, ajuda bastante. Eu já usei por bastante tempo, principalmente no supino e agachamento quando eu estou treinando em casa, né? Então, tipo, faz muito tempo que eu não faço nenhuma RM no agachamento, mas eu consigo estimar ela tranquilamente baseado no que eu tenho feito, né? Nessa faixa de repetições um pouco maior, que é mais segura. É uma possibilidade. Mas o grande ponto é, por exemplo, se você trabalha com uma carga muito alta, quando a gente fala de carga alta, a gente está se referindo principalmente acima desses 80%. Isso significa normalmente 8 repetições para baixo. 8, 7, 6. Tem pessoas que com 80% vão conseguir fazer 10, pessoas com 80% vão conseguir fazer 6. Depende muito também do exercício, né? Por exemplo, um agachamento, levantamento de terra, normalmente a gente consegue fazer menos repetições, né, numa porcentagem, por exemplo, de 85%, que talvez um supino. Às vezes, um supino a gente consegue fazer um pouco mais. Por exemplo, uma rosca direta, meia lateral, tal, coisas também que é difícil de estimar uma repetição máxima, também provavelmente é diferente. Então, cada exercício tem, né, talvez ali uma, digamos, uma taxa de repetições que consegue fazer baseado naquela repetição máxima, naquela porcentagem e tal. Isso também é importante entender. Então, a gente não tem, assim, uma regra de, tipo assim, ah, vou trabalhar com tantos por cento ou tal carga, enfim, tem que fazer 5, 7 repetições ou 8 repetições. Isso varia também muito. E aí, por isso que é importante a gente sempre trabalhar com RPE ou RIR, que é repetições de reserva e tal. Tu trabalha também dessa maneira, Mike?
Claro. E é legal esse ponto que tu falou, tipo, mesmo que tu tenha uma porcentagem lá que seja, tipo, ah, tu quer que a pessoa trabalhe no exercício, tal exercício 90%, não é, na literatura não é certo que ela vai fazer, sei lá, 2, 4 movimentos, 5 movimentos, uhum. que seja, porque existe a especificidade, que é aquilo que a gente treina, a gente é melhor naquilo que a gente treina. Se a pessoa ela treina sempre com repetições altas, ela vai ser bom em fazer repetições altas. E aí quando ela for aumentar a carga e fazer repetições menores, ela vai ter uma tremenda dificuldade. É que nem o Léo e eu, vai botar nós dois para fazer 12, 15 movimentos, a nossa carga, às vezes, dependendo do exercício, vai cair pela metade. E se tu olhasse nas porcentagens de um RM, não era para cair tanto, né? Era para se manter um pouco mais alto. Só que a gente já trabalha numa faixa mais baixa. Eu, por exemplo, adoro fazer exercício básico, eu faço 4, faço 5, faço 6 movimentos, estourando 8, meu. Eu não faço mais que 8 no terra. Só para aquecer, meu. E olha lá também. Aí eu uso outras coisas para fazer aquecimento. É. E o Léo tocou no assunto sobre o HER, sobre o RPE. A primeira vez que eu ouvi isso foi no livro do Caio Butura, Natural do Treinamento, para quem não conhece, que é um método da gente utilizar para um aluno, por exemplo. A gente vai ditar o número de repetições que ele vai trabalhar. Então eu quero que tu faça 6 movimentos no agachamento e eu quero que tu tenha um nível de esforço. Isso, esses números, essas letras que a gente falou, né, HER, repetições em reserva, é o nível de esforço. Eu gosto de usar o HER, que nem o Léo, e por exemplo eu boto lá, HER 2 no agachamento. Eu quero que ele termine o agachamento, só que ele ainda consiga fazer mais 2 movimentos. Só que ele vai parar antes. Por quê?
Deixa 2 em reserva.
Vai deixar 2 na reserva, que nem está escrito ali na planilha, no HER. Porque assim eu vou conseguir ter um pouco mais de controle sobre a intensidade do treino dele, né? Lembrando, intensidade é carga no treinamento. Então, eu vou conseguir estar. Não adianta simplesmente botar lá 6 movimentos. Vou botar 6 movimentos, só que vai trabalhar com essa intensidade, né? E o Léo trabalha com isso bem mais tempo do que eu. Vai conseguir explicar um pouquinho
mais. É uma coisa que é difícil, né? Principalmente para iniciantes, mas é uma coisa que é muito importante no treinamento, né? O pessoal ir pegando essa experiência ao longo dos anos, ao longo dos meses, e aplicando no treino. É isso que o Mike falou, né? São repetições reserva, basicamente. Então, a carga que você vai utilizar, ela sempre vai ser dependente das repetições que você vai fazer, da faixa de repetições que você vai treinar. Aí, por exemplo, eu posso fazer 8 repetições tirando a falha, vai ser uma carga X. Agora eu posso fazer 8 repetições deixando 3 em reserva. A carga vai ser diferente. Então vai depender muito ali de qual que é o objetivo daquela série, se chegar até a falha ou não. Normalmente, eu e o Mike, a gente estipula isso. Quando eu quero que o meu aluno treine até a falha, eu falo para ele treinar até a falha. Quando eu falo que é para deixar tanto em reserva, eu falo para ele deixar tanto em reserva. Na grande maioria das vezes, eu deixo 1, 2 ou 3 em reserva. E aí eu deixo o aluno meio que, não decidir, mas o aluno variar, flutuar entre essas faixas de reserva. Por quê? Porque a primeira série, provavelmente, ele vai conseguir deixar 3 em reserva. A segunda vai estar mais cansado, talvez vai cair para 2. A última série, ele vai cair para 1 repetição em reserva com a mesma carga. É natural que isso aconteça. Então, eu gosto também de trabalhar com uma faixa de repetição em reserva.
Mas ele sabe que não é para falhar. Esse é o
principal. Ele sabe que não é para falhar. Exatamente. Uhum. Quando for para falhar, eu vou falar que ele é para falhar. Então, cada carga que você vai usar, provavelmente vai ser diferente para aquela faixa de repetições que você vai fazer, se é muito perto da falha ou não. Quando a gente fala de proximidade da falha, a gente normalmente tem essa recomendação de 3 em reserva, 2 em reserva, tipo assim, garantido que vai ter bons resultados. Até 5 em reserva dá para deixar, mas aí eu já não acho que é tão interessante. Na maioria dos casos, a não ser que seja um exercício muito pesado composto, tipo assim, deixar 5 em reserva no terra, num agachamento, num supino e tal, até que é legal, mas 5 em reserva numa rosca direta, na direção lateral, já não é tão necessário, né? Porque se recupera muito rápido, né? Então não tem um nível de fadiga tão alto e tal. E pensa comigo o seguinte: como é que eu vou deixar 5 em reserva se eu trabalhar com 85% da minha máxima? Não tem como, porque 85% da minha máxima no máximo vai ser 5. Tá, no máximo vai ser 6, alguma coisa assim. Então a gente tem que saber considerar isso também. Tá, mas entre 1 a 5 repetições reserva é uma faixa legal para garantir, digamos, mais, algo em torno de 1, 2 ou 3, na maioria das vezes, é o que eu mais foco, tá? Nos exercícios isolados, principalmente, máquinas e tal. E aí a carga eu vou adequar para isso. Para fazer 8, então eu vou fazer 8, se for para fazer 8 com tantos reserva, eu vou adequar a carga para aquilo ali.
Exatamente. É legal esse ponto que você tinha tocado. Sobre as repetições em reservas mais altas, né? É interessante também você deixar, por exemplo, 4 na reserva, numa semana de deload. O que a gente quer no deload? Uma semana de regeneração, galera. É importante vocês fazerem uma periodização. a gente quer o quê? Reduzir as duas coisas que mais trazem desgaste. Que é o quê? Volume de treino, ou seja, tu diminui as séries, e sistema nervoso central sobrecarregado. O que que estressa o sistema nervoso central? Chegar sempre na falha. Por isso que a gente diz, treine até a falha, mas não treine sempre até a falha. E aí no deload eu acho válido tu ficar um pouquinho mais distante dessa falha, né? Pra você conseguir dar um restart no teu sistema nervoso central, na cabeça, no físico. Aí é uma situação que é interessante da gente usar um HER, né? Repetição de reserva, um pouquinho maior, né? Vale a pena. Isso eu tinha visto até que tu falando. Um post teu sobre deload, tu tinha comentado isso.
Isso, eu gosto de um deload deixar as repetições de reserva um pouco mais alto. Às vezes eu consigo controlar as cargas do aluno, às vezes não. Mas, tipo assim, por exemplo, o aluno fez supino com 100 quilos para 8 repetições. Eu posso, por exemplo, manter os 100 quilos e fazer 6 repetições. Entende? Então, ele manteve a carga, não precisa. Exato. Por que eu digo que alguns alunos eu consigo controlar isso? Porque alguns alunos, eles têm uma constância bem boa nas cargas. Tipo assim, eu já sei qual a carga que está realmente perto da falha. Agora, vou pegar o iniciante, a carga que ele está utilizando, ainda preciso conhecer muito mais ele, ver mais vídeos de execução de exercício dele e tal, para saber se está realmente chegando perto da falha ou não. Na maioria das vezes, o iniciante, o intermediário, vale mais a pena, de repente, não se basear muito nas repetições de reserva. Isso, né, nessa parte assim, entende? Porque, por exemplo, o iniciante, se pedir para ele fazer 3 de 10, ele não vai fazer até a falha, sabe? Ele não sabe ainda nem o que é a falha.
Ele já ia deixar. Então, às vezes... ele já ia deixar.
Exatamente. Então, né, já ia deixar em reserva, exato, é isso mesmo. E aí, seguinte, sobre a carga, eu acho que é isso, né? Não tem muito mistério, é adequar a faixa de repetições, mas aí onde muita galera tem dúvida aí, sim, que varia muito mais, é essa parte das repetições. Tá, mas então quantas repetições fazer? Porque, tem gente...
Pode falar. Eu brinco muito com meus alunos na academia, que é o quê? Cara, repetição e carga é como se fosse uma gangorra. Tu subiu a carga, tu baixou as repetições. Você faz repetições, você baixou a carga. Ah, mas eu faço bastante repetição com muita carga. Se tu baixar as repetições, tu vai botar mais carga ainda. Entendeu?
Exato. Esse é o problema. Muita carga é relativo. É muita carga, talvez, para alguém que é mais caro que você e tal. Mas para ti não é. Para ti não é.
Aumentaria muito mais ainda. Exato. Carga, a gente não pode olhar pela quilagem total geral, assim, sim pela porcentagem de esforço, de intensidade. Gente, quando o professor botar pra ti repetições menores, não é porque ele tá sendo legal contigo. Ah, que legal, ele deixou menos repetições pra mim. Ele quer te fuder, ele quer que tu faça mais força. Que tu bote mais peso.
Mais carga.
Exato.
Perfeito, é isso mesmo. É isso, é uma gangorra, que nem você falou. E aí, dependendo do objetivo, dá pra gente trabalhar mais ou menos repetições. Por exemplo, se a gente for lá e falar sobre força, que, por exemplo, para mim, eu agora vou competir no power, né? Meu objetivo é força. A gente não pode falar que todo mundo quer só ganhar hipertrofia ou uma coisa assim, né? A gente tem que entender qual que é o objetivo da pessoa. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas, certeza não, tenho, caramba, muita propriedade para falar que a grande maioria das pessoas, isso, uma percepção que todo mundo, tá, né? Todo mundo, olha de novo aí generalizando, que a grande maioria quer ganhar força e ganhar hipertrofia ao mesmo tempo, quer ter hipertrofia, quer ter força e tal, ao mesmo tempo. Ninguém provavelmente quer ser uma pessoa que parece ser forte e de fato não é forte. Não faria sentido, né? Mas, enfim, vamos respeitar. Mas o grande ponto é, quando a gente fala de força, é inegável, né? Já tem bastante comprovação de que uma faixa de repetições mais baixa é mais interessante. Agora, quando a gente fala de hipertrofia, não tem nenhuma faixa de repetições, digamos, que é melhor que a outra. E isso é uma coisa muito louca da gente pensar, né? Porque é possível, sim, ter hipertrofia com 20, até 30 repetições, né? Talvez até 50 repetições dá para ter uma boa hipertrofia. Agora, assim, a longo prazo, a gente não sabe, né? Porque os estudos são um pouco limitados e tal. Mas o ponto é, hipertrofia é possível com repetições altas e repetições baixas. Agora, para força, é necessário repetições mais baixas. Aí coloca num custo-benefício. Pô, posso ter a mesma hipertrofia, mas para repetições mais baixas, além de ter essa mesma hipertrofia, vou ter mais ganho de força, será que não é mais interessante? Eu sempre bato na tecla, né, para a galera. É 2 em 1.
Exatamente. Eu até estou para fazer um post sobre isso, que eu já devo ter visto tu falar também sobre. Que é o quê? Se os estudos têm estudos mostrando que tu tem hipertrofia, trabalhando 15 repetições, 20 repetições, 12, trabalhando até a falha, que seja, não é o assunto de hoje, mas treinando até a falha gera hipertrofia. Gera mesmo se tu trabalhar repetições mais baixas com carga. Então, agudo, a curto prazo, as duas geram a mesma, parcialmente a mesma quantidade de hipertrofia. Pô, então eu vou seguir qualquer um dos dois caminhos. Ok. Só que essa aqui de repetições baixas vai te dar mais força. Essa daqui não, só vai te dar hipertrofia. Então as duas são iguais. Só que a longo prazo eu vou ficar mais forte. Se eu fico mais forte, eu pego mais peso. Se eu pego mais peso, eu aumento mais volume de treino. Maior volume de treino, mais hipertrofia. Ou seja, a longo prazo, essa daqui gera mais hipertrofia. Não é achismo.
É, exato.
Se tu fica mais forte, tu carrega mais peso. Se tu carrega mais peso, a longo prazo, tu tem uma hipertrofia maior.
Exato, exatamente.
Não, não quer dizer que tu tem que trabalhar assim, mas a gente está mostrando.
Sim, é uma coisa interessante, porque assim, quando a gente faz um número de repetições mais alto, a tonelagem total do treino ela é maior, mas ainda assim não causa mais hipertrofia. Não causa mais hipertrofia comparado a quando você trabalha com repetições mais baixas, o volume total é menor. Porque o volume total que a gente fala de tonelagem ele é só um método comparativo, né? Não tem que ver quanto mais, melhor. Se fosse assim, faria, por exemplo, um treino de perna só com leg press, porque a tonelagem absoluta é maior. Não faria sentido. Então, isso aí que você falou é real, né? A gente tem que entender que, digamos que em custo-benefício, trabalhar com repetições baixas, na maioria das vezes, é mais interessante. Só que aí também, eu estava até lendo hoje um estudo sobre powerlifting e tal, e os powerlifters, eles têm um índice de lesão maior do que bodybuilders, eu achava que não, mas tem, e tem alguns estudos apontando que a carga, né, ela tem um impacto no risco de lesão talvez maior que o volume. E aí já a gente já começa a ver que realmente...
Então, se lesiona mais e faz volume gigantesco.
Exato, exatamente. Então, tipo assim, se a gente pega lá um treino de bodybuilder, que é um treino volumoso, um treino de powerlifter, que é um treino que não é tão volumoso, mas é bastante tenso, o treino com mais intensidade tem maior risco de lesão. Então, ainda tem gente que combina os dois, aí claro que vai dar merda, mas enfim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não é porque a gente está falando que a faixa de repetições mais baixa tem, digamos que mais vantagens, mais benefícios, que você deva usar apenas ela, porque daí vai poder ocorrer justamente isso, né? O treino também vai ficar muito longo, que é inviável de fazer, porque você tem que descansar muito entre as séries para manter a carga alta, repetições baixas e tal. Então, o ideal, na minha opinião, é variar a faixa de repetições, né? Então, por exemplo, começar o treino com um exercício composto, um exercício que vai ganhar mais força, com uma faixa de repetições mais baixa, por exemplo, um supino, um agachamento, um terra, um desenvolvimento, uma remada e tal, sei lá, 6 repetições, 8 repetições, ou abaixo disso, tá? Também dá para fazer. E conforme for passando o treino, né, o passar do exercício, a partir do meio para o final, trabalhando uma faixa de repetições um pouco mais alta, até por uma questão de segurança, já que a carga é um pouco menor, eu já estou fadigado, então não é, digamos, tão perigoso para mim, né, eu consigo ter um desempenho mais tranquilo. Então, conforme vai baixando o treino de energia, você vai subindo um pouco as repetições, diminuindo um pouco a carga. Eu acho que essa é a maneira mais inteligente de fazer um treino na musculação. E é uma maneira mais comum, a maioria das pessoas tem ótimos resultados.
E as pessoas, elas fazem, às vezes, sem perceber. Existem periodizações antigamente, era mais em alta, hoje em dia eu não vejo muito, que era tipo, tu tinha semanas de hipertrofia, semanas realmente só de treino de força, que nem tu tá se preparando pro campeonato de sábado, e semanas de resistência fora de load. Diferente da periodização que eu aprendi contigo, que a gente usa. Que a gente usa base, choque de load.
Sim.
Na verdade, é ambulatório. Durante o treino, tu faz todas essas fases. Tu começa fazendo repetições baixas, focado na força. É no mesmo treino, tá ligado? Pô, mas se eu faço força todo treino, eu vou me lesionar, então eu vou me machucar, porque tu vai excessivamente deixar a intensidade muito alta. Mas aí veio o deload, que serve para evitar essas lesões. Então é um método bem interessante da gente usar com os alunos. Por isso que a gente varia as repetições, não faz tudo 4 de 12 para todo mundo.
Exato. Não tem sentido. Exatamente, é pra ter um bom dos dois mundos, digamos assim, né? Até porque, assim, ó...
Pegar o melhor de tudo e aproveitar o máximo, isso. Maximizar o
que... Exato. Exatamente, porque querendo ou não, por exemplo, trabalhar com repetições mais altas, talvez não tenha o mesmo ganho de força, mas tem, na teoria, um índice, talvez, de lesão um pouco menor, né? Um risco um pouco menor de lesão e tal. Então, tudo tem uma vantagem, né? tem os prós. Eu não diria que tem contras, né? Eu acho que não é contra. É que realmente, talvez, outra coisa tem um pró maior e tal.
Que nem hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Tu não precisa escolher uma. As duas acontecem ao mesmo tempo.
Exato, não tem como.
Hipertrofia miofibrilar, aumento da fibra realmente, né? Aumento de fibra mesmo, do tamanho dela. E a sarcoplasmática, de questão de conteúdo ali, né? Aumento de glicogênio, aumento de nutrientes dentro do
água. Músculo,
tipo, água intramuscular. Tu tem as duas quando tu treina. Talvez tu vai... Eu não... Tô fazendo repetições mais altas, tu vai ter um pump maior, tu vai estimular mais essa hipertrofia sarcoplasmática.
E eu gosto de... Eu gosto de falar, na verdade não é eu que gosto, né? Eu peguei essa ideia de alguém que eu não sei quem foi, não lembro, porque não tirei essa ideia de nada.
Agora sei.
A hipertrofia sarcoplasmática é como se fosse uma sacola, né? O efeito da sacola, uhum. Ela incha. Aí vamos supor que você treina com repetições muito altas sempre, drop set, rest pause, descanso curto e tal, e aí você tem, né, um acúmulo de edema, um acúmulo de metabólicos, tem um pump ali naquela região, e teu músculo, não todo, né, obviamente, mas boa parte daquele volume muscular que você acumulou, é isso, é inchaço. E aí, depois você para de treinar por algum motivo e tal, e, cara, em uma semana, duas semanas, você perde quase tudo, digamos assim, que é como um efeito da sacola. Porque daí você perdeu o conteúdo ali dentro. Então, é muito mais fácil você fazer o quê? Você criar uma base, uma sacola de fato, sabe? Preencher a sacola de... No quesito, ter uma sacola maior, não preencher o conteúdo dela, que seria, digamos, que a hipertrofia miofibrilar que você falou. E aí, não existe distinção, obviamente, né, galera, entre... Voltou. Enfim, não tem diferença, digamos assim, pensa, não tem como isolar só uma hipertrofia e tal, né, esse tipo de coisa que o Neymar está falando. Então sempre acontece ao mesmo tempo, só que uma talvez tenha uma predominância maior dependendo da faixa de repetições e carga que você utilizar. Não é algo acho, comprovado cientificamente, eu acho que é só uma teoria, mas eu acho, acredito que seja real, né, apesar de ser empírico. Eu vejo bastante treinadores também compartilhando a mesma opinião. E aí uma coisa que eu acho que é interessante também é que eu já tive essa dúvida, né? Pô, pensa comigo, se eu fizer 5 repetições ou 15 repetições, eu vou ter a mesma hipertrofia, certo? Se eu chegar na falha, eu muito próximo dela. Mas por que que trabalhar 5 repetições eu ganho mais força? Tipo, não faria sentido, porque a hipertrofia é a mesma, né? E o que a galera não entende...
Eu não ganho a mesma força trabalhando 12, né?
Exato, exatamente, porque se eu ganho mais músculo, eu estou mais forte, não é assim que funciona? E não é exatamente assim, porque o ganho de força, galera, ele é muito neural, ele é do nosso cérebro, ele vem...
É uma habilidade.
Exato, é uma habilidade. Então, como que funciona, né, a produção de força? E é uma coisa que é importante entender para também meio que você entender por que você tem que trabalhar com faixas de repetições mais baixas às vezes, ou sempre, por exemplo, igual eu e o Mike fazemos, né, em alguns momentos do treino. Tem o cérebro manda lá um sinal elétrico, um impulso nervoso para a medula, da medula manda para o músculo se contrair. E esses impulsos nervosos, a frequência desses impulsos nervosos, esses spikes e tal, é que chama de força neural. E, sei lá, representa cerca de 70%, 80% da nossa força. Então é por isso que muitas pessoas leves, por exemplo, este mês, no peso olímpico, são muito mais fortes que, às vezes, vários bodybuilders, sei lá, quase o dobro do peso corporal, porque a massa muscular, ela tem uma influência na nossa força, mas ela não é tão relevante quanto a força neural. E a força neural, que é essa capacidade, essa habilidade que o Mike falou, a gente treina ela principalmente com cerca de 1 a 8 repetições. Então, quando a gente vai lá e faz 15 repetições, a gente pode ter uma boa hipertrofia, mas a gente não vai ter um bom ganho de força, porque a gente não trabalhou tanto essa força neural, a gente trabalhou mais realmente apenas ali a parte muscular, digamos assim. Então, é um dos motivos também que é legal trabalhar com as repetições baixas, né? Entender por que que você ganha mais força nela, para você conseguir inserir com mais facilidade no seu treino. Porque se você achar que dá na mesma, que é mais repetições, tipo, mesmo ganho mais muscular. Então, não faz sentido ganhar mais ou menos força. É por isso.
Vou dar explicada na teoria e na prática. Exemplo, essa caneca. Eu posso fazer um desenvolvimento aqui, ó. Muitas repetições. Uhum. O meu corpo, o sistema nervoso central, ele não vai recrutar 100% das minhas fibras para fazer isso aqui. Vai recrutar o quê? Uhum. 1% menos que isso, quase nada.
É, exato.
Simplesmente só porque é irrelevante, é uma intensidade, o peso disso aqui é muito baixo. Então ele não precisa recrutar tantas fibras. Então quando tu trabalha com 12, 15, ele não precisa recrutar todas as fibras do teu músculo. Ou seja, tu está fazendo bíceps, não é o teu bíceps inteiro que está fazendo contração.
Né?
Agora sim. Baixa as repetições, lembra da gangorra? Baixei repetições, subi carga. Eu aumentei o peso. Sistema nervoso central já manda sinal para o músculo. Que acontece? Maior recrutamento de fibras musculares. Preciso de mais fibras para carregar esse peso do plano X para o plano Y. E com o tempo, tu vai treinando essa habilidade, essa skill, e tu vai se tornando bom em recrutar mais fibras. E aí quando tu vai trabalhar com 12, tu já é mais treinado nisso, tu tem essa habilidade muito mais desenvolvida e tu recruta mais fibras para fazer 12 repetições. E aí, isso foi a teoria. Bonito, linda, prática. Agora, te pergunto, há quanto tempo tu não sobe o peso no agachamento? Há quanto tempo tu não sobe o peso no supino, na rosca direta? Quanto tempo você está estagnado nesse exercício? Tirando que é iniciante, porque iniciante está sempre evoluindo. E eu sou a prova disso. quando eu trabalhava pelo pump, querendo fazer repetições altas, minha peso sempre estagnado. Quando eu aprendi a trabalhar com cargas menores, eu comecei a bater meus recordes. Agachei com 200 quilos, fiz terra com 210, bati meu recorde no supino reto, e, consequentemente, fiquei mais forte para outros exercícios. Ontem eu fiz remada com 140 quilos. E eu não fico testando o RM na remada, mas é consequência.
Exato, exato. Se fizesse uma RM, talvez teria também boa hipertrofia, né? Só que é mais desgastante. Esse é o ponto. Mas é isso que tu falou, né? Muito mais legal quando a gente é forte, não só parece forte, né? Mais legal ainda quando a gente é mais forte do que a gente parece. Surpreende mais ainda as pessoas. Mas é sobre isso, né, cara? É entender que ser forte também impacta na hipertrofia. Então, muitas pessoas têm isso, né, na cabeça. Ah, mas estudo X mostrou que, sei lá, intervalo de descanso menor dá causa mesmo hipertrofia. Que trabalhar com faixa de flexão exato causa mesmo hipertrofia. Que treinar até a falha causa mesmo hipertrofia. Beleza, cara. Mas exatamente, é verdade. Só que, talvez também, por outro lado, vai conseguir te dar um pouco mais benefício, um pouco mais vantagens, fazer um descanso mais longo, né, usar cargas mais altas, flexões mais baixas, tal, vai te deixar forte, que é uma vantagem comparada às flexões mais altas, intervalo de descanso menor e tal, que sim, os dois vão causar mais hipertrofia no primeiro momento, mas a longo prazo, se você está mais forte, você provavelmente vai ter uma hipertrofia melhor, né? E uma coisa também que é interessante, novamente, sobre a faixa de flexões, né, que eu estava falando, qualquer faixa de flexões causa hipertrofia. A gente tem estudo que compara 3 repetições, né, faz 3 repetições até 35, se não me engano, 30 ou 35. E a hipertrofia foi praticamente a mesma. Só que para analisar, pô, quem é que aguenta, quem é que vai ter saco de fazer 30 repetições, 40 repetições a cada série, entende? Então, trabalhar com uma faixa de repetições mais moderada, por exemplo, 6 a 12, 6 a 15, que é o mais comum, é um pouco mais prático, até mais divertido ali o treino, né? E repetições mais baixas, principalmente se você gosta, também é mais divertido ainda. Então, é uma coisa que também tem essa parte da adesão. Beleza que estudo X, que fulano e tal, mostrou que 30 repetições tem a mesma hipertrofia, que altas repetições tem a mesma hipertrofia. Mas até que ponto ser realista para ti, sabe? Imagina, seria muito chato fazer um treino assim. Eu acho que tem um estudo também que até 30% da 1RM, né, da tua repetição máxima, causa hipertrofia, se você chegar até a falha. Só que 30% da tua 1RM vai sair umas 50 repetições, talvez mais. Mano, imagina quem vai fazer isso. Imagina, 10 séries, 20 séries no teu treino com 50 repetições.
O ácido lático vai estar tão forte ali no exercício, no local, vai estar a queimação tão grande que tu não vai aguentar. Não vai conseguir chegar.
Exato. Mais.
E aí tu vai acabar trabalhando com menos, com uma intensidade menor, e tu não vai atingir essa faixa de hipertrofia que tu queria fazendo altas repetições. Claro que tudo depende do indivíduo, né? A gente não está dizendo para ninguém que não tem capacidade de ir lá e trabalhar fazendo duas repetições.
Sim.
Também da adesão que tu falou, né? A gente prefere trabalhar com repetições menores, cargas maiores, isso me dá vontade de treinar. Mas eu conheço muita gente que gosta de treinar com pump. Gosta de ter um pump maior, gosta de fazer um treino mais metabólico, vamos dizer assim, né? Entre aspas.
E assim, não está longe de bater o martelo que, por exemplo, ter um bom pump não vai ajudar necessariamente na hipertrofia. Tem uma correlação, né? A gente não pode afirmar que ajuda, a gente também não pode afirmar 100% que talvez ter o pump não muda em nada. Eu ainda acredito que talvez um pouquinho de pump pode ajudar alguma coisa, sabe? Então é aquilo que eu falei, variar a faixa de repetições, variar, sabe? Na última série, no último exercício, talvez você possa chegar até a falha com 15, 20 repetições, um estímulo legal. É uma coisa diferente que, na maioria das vezes, também trabalha de adesão, motivação da pessoa, né? Porque, imagina, ficar só treinando com repetições baixas ou só com repetições altas, fica chato o treino. Então, é legal a gente diversificar. E de acordo também com o exercício. Tem exercício, que não é uma geração lateral, que a gente provavelmente não vai querer fazer menos de 6 repetições. Agora, vão ter exercícios, né, como, por exemplo, levantamento técnico, a gente provavelmente não vai querer fazer mais de 6, 8, porque vai cansar mais o cardio, né, um agachamento também, alguma coisa assim. Então, é explorar a faixa de repetições como, digamos, como você quiser. Porque, como a gente falou, você vai ter o resultado de hipertrofia independente de quantas repetições fizer, você vai chegar perto da falha. Só que vai ter exercícios que, provavelmente, você vai querer repetições mais baixas, repetições mais altas e tal. E, pelo menos, eu sugiro, pelo menos, colocar um exercício onde você vai trabalhar com repetições bem baixas para ter esse ganho de força. Como um terra, como um agachamento e tal. Por exemplo, se a pessoa vai lá e ela faz um agachamento, exemplo, 5 repetições. Aí depois faz leg, afunda, extensora, flexora, stiff, faz tudo, sei lá, 10 a 15 repetições, tá legal, pra mim tá de boa. Ela vai ter um ótimo ganho de força, né, com apenas o agachamento de repetições baixas, e nas outras ela faz lá um treino que ela curte mais, repetições mais confortáveis pra ela, uma carga mais moderada, enfim, que ela prefere. Então, eu colocaria assim, que pelo menos um exercício tem que ter repetições baixas no seu treino. Digamos assim, seria o core, né, o principal. Eu gosto de trabalhar assim, até mesmo com iniciantes. Tá? E o resto do treino aí vai muito realmente da adesão, o objetivo do aluno, porque se ele quer ainda ganhar mais força, eu provavelmente vou colocar alguma coisa de repetição baixa, se ele quer ganhar hipertrofia, eu posso variar um pouco mais e tal, resistência, sei lá, ninguém, sinceramente eu acho que ninguém quer resistência muscular, né? Vai ter gente que talvez queira, então também dá para trabalhar, mas é variar a faixa de repetições, eu acho que esse é o grande segredo, digamos assim.
A resposta do podcast é bem simples, varie.
Não, faça o que você quer.
Não é 12, não é 15, não é 8, não é 4, não é 2. Varie. A nossa
é 30. Sugestão é,
a nossa sugestão é essa. Varie as faixas de repetições. É bem como o Léo deu o exemplo do agachamento. Uhum. Quer fazer repetições baixas? Use exercícios para isso. Use, por exemplo, uhum. exercícios multiarticulares, exercícios básicos, agachamento, suprima, levantamento de terra, remada curvada, desenvolvimento. Uhum. E faça força ali. Pega um segundo exercício, aproveita que ainda está forte, ainda está com força, o exercício ainda multiarticular, trabalha ainda a força, só com um pouquinho mais de repetições, por exemplo, fez 5 ali, como o Léo falou no agachamento, foi pro leg press agora, trabalhou 8, já subiu repetições, mas ainda é pesado.
Isso,
até vai porque subindo. O leg é um exercício que tu consegue botar muito peso. E dali tu foi pra passada, pro afundo, pra extensora, já são exercícios mais isolados, taca a repetição, sobe a carga, dá o pump agora do treino. Isso é uma boa abordagem. Então, assim, tá montando a sua planilha de treino, tá sozinho, tá pensando, putz, o que eu faço? Comece seu treino fazendo força, porque você está com energia para isso. Ter uhum. força é no começo do treino. Use um exercício multiarticular básico. A partir daí, varie as repetições. Parece mais simples do que a gente pensa, né? A gente complica demais na nossa cabeça isso.
É, tá. É que eu acho que a gente. Não é que a gente. Eu acho que na verdade a gente complica mais do que descomplica com esse conteúdo. Por quê? Porque a realidade, o padrão, que hoje em dia é tipo fazer tudo 10 repetições ou 12. Então quando a gente fala que pode variar, a pessoa acha que surta, né? Tipo assim, pô, como assim? Como que eu posso fazer 8 no exercício e 12 no outro? Não faz sentido. Às vezes você pode fazer 8 e 12 no mesmo exercício, sabe? Trabalhar para essas 7 repetições. Então, assim, sobre a carga, a gente já matou, né? A carga, você vai adequar ela de acordo com o número de repetições. Aí, sobre as repetições, você tem essa variabilidade maior, repetições mais baixas para ganhar mais força, mesmo hipertrofia. Então, pô, mesmo hipertrofia e mais força, é muito interessante. Repetições mais altas podem ser usadas, vai ter o mesmo hipertrofia e um pouco menos de ganho de força. Então, tem que saber dosar, né, para também não ser uma pessoa fraca. Essa é real, você vai ficar fraca se você usar repetições altas. E eu acho que não é interessante, tanto para hipertrofia a longo prazo, quanto para você mesmo. Eu acho que é uma questão de mentalidade, de superação. Então, eu acho que é muito legal a pessoa ganhar força. Eu acho que a maioria das pessoas existem da academia porque elas não ficam fortes, cara. Elas não têm força muscular, porque é impossível alguém desistir da academia se ela coloca o dobro do peso dela no terra, e no agachamento, e ela sobe 5 quilos, ela está se superando e tal. Eu não conheço. A maioria dos meus alunos, na verdade, a maioria não, todos os meus alunos que estão comigo até hoje na consultoria, né, que são aqueles alunos que temos fidelizados, eles progredem cargas, batem PR, um atrás do outro, e tal, tentam sempre superar. Aquele aluno que não renova, tanto na academia quanto na consultoria, é aquele aluno que normalmente não faz nenhuma progressão. Né, que vai sem ânimo, enfim, não tempo e tal. Então, ficar forte é até uma questão de você conseguir manter o hábito de treinar por mais tempo. É muito motivador. E apesar de necessitar de um amadurecimento um pouco maior, né, depois de um tempo, é um dos principais motivos para você treinar. Depois você vai começando a desapegar de uma assim, do shape, não que você não vá ligar, mas você olha o treinamento com outros olhos. Tipo assim, pô, hoje eu vou lá para bater um PR no supino, não vou treinar o peitoral para ficar fibrado, sabe? As coisas começam a mudar também, isso é legal, porque ele tem mais um propósito de treinar. Isso é importante também.
Exatamente. É legal o ponto que tu falou, que é assim, pô, a pessoa desiste da academia. Todo mundo acha que é porque não vê mudança no físico. Só que a mudança no físico está muito mais, na minha opinião, relacionada à dieta do que treino em si. Porque, na maioria das vezes, mudança está, grande maioria, relacionada a emagrecimento, né? Principalmente em épocas de pandêmica, né? Onde todo mundo aumentou o peso, ganhou gordura. Então, isso é dieta, cara. É dieta. Tu pode fazer teu treino meia boca, não precisando para fazer, mas se tu fizer dieta, tu vai mudar e vai se motivar. E aí, o que faz a pessoa desmotivar é isso que tu falou, questão de treino, ela não vê progressão no treino. O que é progressão no treino? É toda semana tu falhar com a mesma carga, ou a toda semana tu subir um quilo, subir uma repetição, entendeu? É isso, cara, tu matou a pau. Pegou certinho.
É, eu acho que é isso mesmo, né? Sobre o conteúdo em si da live, então, era isso que a gente falou, não tem muito mistério, a carga se dá com repetições, varia de tudo isso que a gente falou, mas eu acho que a lição que fica é varia as partes de repetições para ter justamente os benefícios que a gente está falando, de ser uma pessoa forte, de poder também ter um pump, não é porque você quer ser forte, quer ter força, que você não vai treinar para pump também, não treinar para pump, que você não vai ter pump, entendeu? Tipo, por exemplo, agora, por exemplo, que a gente está... Eu, o Guri e tal, o Davi, estamos preparando para o Power e tal. Sim. A gente faz repetições altas, né, no meio do treino. Tipo, 10 repetições, às vezes 15 repetições. A gente chegou a fazer 25 repetições em alguns exercícios. Não é no terra, mas é em outros exercícios, sabe? 12 a 15, uma faixa de repetições muito comum que a gente fazia, por exemplo, na flexora, entende? Então, a real é que até se você quer ganhar mais força, quer ganhar mais força, você vai ter que variar, entende? Sim. Porque daí você tem o melhor dos dois mundos, igual a gente estava falando. Não tem por que ter essa distinção de só usar uma faixa de repetições.
Exatamente. É isso. Não tem mistério. Pro pessoal que acompanha a gente, pro pessoal que tá ouvindo o podcast, o episódio a gente matou a pau, mandou a real, varia as repetições. Utilize as cargas a seu favor, fique mais forte para ficar maior. Você não precisa ser maior para ser mais forte, sim,
vice-versa. Exato. Não pareça forte, seja forte, é isso, galera. Seja forte, beleza?
E é isso. Esperamos então que semana que vem a gente tenha mais um episódio, que a gente tenha uma coisa aí de uma semana.
Se a gente lembrar.
Mercado de horário. Tava com os horários apertados.
Vamos fazer sim. Eu acho que semana que vem a gente pode falar sobre aquele tema que a gente começou na live, falando sobre os exercícios úteis e inúteis, digamos assim. Dá uma visão geral pra galera. Eu acho que é legal. Tema interessante.
Eu quero fazer uma live também, pra a única pessoa que tá com a gente aí, pra quem tá no podcast. Que é trazer o Davi, tu e o Davi.
Pode crer, semana que vem. Nada pra fazer também.
Pós-campeonato pra ti.
Nada pra trazer também o.
Eu seria o apresentador.
Perguntarei pra você. Dá pra gente trazer também o Eduardo ou o Lucas, se eles competirem. Não sei.
Rola, que tá dando, né? Até quantas pessoas rola live aqui no Instagram?
Até quatro. Ah, fechou. Mas eu acho que eu não sei se o Lucas vai ir agora. Lance lá do problema na pele e tal. Enfim.
Spoiler.
Sem spoiler, eu acho que não vai ir. Não sei, acho, vamos ver. Mas enfim, a gente mete uma
bota
live.
Bota o Eduardo, bota o Davi. Tu já tá aí com a gente.
Tem coisa que chamou o Eduardo aí pro teu lado, hein?
Ah, junto.
A gente dá um jeito, vamos fazer, trazer a taverna de volta. Isso, é isso aí, então.
Um abraço para quem
fechou. Fechou, então, galera. Obrigado, muito galera. Obrigado aí por ter. Obrigado, galera, por ter ficado até o final. Valeu, Mike. Pessoal do podcast, pessoal da live aí. Muito obrigado mesmo. Valeu a todos. Nós.
Trapezeira, pai.